Apresentação, Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sendo todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, está começando mais uma live aqui pra gente no canal do Papo Veloz, que você sabe que segunda, 9 da noite, é sempre hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
E é sempre muito bom quando vocês participam com a gente, pessoal. Então, já sabem o pedido de sempre. Inscrevam-se no nosso canal, deixe seus likes, ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo. Sempre muito bom quando você participa com a gente. Sigam nossas redes sociais. Estamos aqui no YouTube, estamos no TikTok, @pgmpapoveloz. É sempre bom ter você com a gente. Bom demais. Vamos começar, né, povo? Vamos começar. Segunda-feira. Sempre bom quando tá todo mundo por aí. Olha quem já tá aparecendo aqui do meu lado. Eric Von Draxler e Ulisses Anzelotti já estão por aqui pra gente falar bastante do esporte a motor nesse fim de semana. Muita notícia pra gente falar. Tem bastante coisa pra gente falar. Enquanto o Eric foi ver a sua janela, eu vou chamar primeiro o Ulisses pra passar o seu destaque inicial. Boa noite pra você, Ulisses.
Rodrigo, o Eric, e né, foi resolver o problema, mas boa noite pra ele. Cá estamos, bem de saúde agora, graças a Deus, né, depois de um problema sério que passei na semana passada, mas agora tudo certo, estamos aqui. Mas é, final de semana que não teve recheio de corrida, né, do jeito que a gente gosta, mas final de semana já tem umas corridinhas aí, abertura de campeonato aí, tem coisa boa pra esse final de semana pra gente comentar a respeito, vamos que vamos.
Bastante coisa pra gente falar. Né, Eric? Boa noite pra você. Destaque inicial.
Vamos lá, né? Destaque inicial, boa noite pra todos vocês que se acompanham. Destaque inicial é o osso que rola na casa, aqui em casa. Porque quando você vê uma pessoa que tem uma tesoura na mão e um tutorial no YouTube, aí faz essas coisas aqui no cabelo dos outros. Né?
Faz parte, Eric. Pensa pelo lado bom, pelo cabelo.
É, novo, pô. Meu bom, não paguei.
Exatamente, isso é melhor ainda. Né, mãe? Boa noite pra você, mãe.
Aliás,
a irmã aparece daqui a pouco pra falar, Eric.
É. Deixa eu contar uma historinha aqui. Por que o Eric não apareceu na segunda-feira passada, né? O que acontece? Tô eu aqui na segunda-feira de carnaval, eu com a Janaia aqui no estúdio, né? Hoje, agora ela não tá aqui, mas ela não tá aqui no estúdio. Beleza, tô aqui esperando a hora do programa. Tranquilão. Aí, né, eu vejo uma mensagem do Luiz Ferro, falei. Aí mandou falando alguma aleatoriedade, eu falei assim, tá na hora da live. Eu, beleza, vou ver lá pra poder entrar na live. Quando eu fui ver o relógio, era quase 11 horas da noite, 11 e entrava lá, eu. Putz. Eu esqueci da live. Gente, aí o Rodrigo já ficou me zoando. Não, eu simplesmente esqueci da live. Eu tô tão absorto aqui na segunda-feira de carnaval. Eu fazendo bosta nenhuma. Já não é fazendo os biscoitos dela aqui. Eu editando meus vídeos. E aconteceu isso, cara.
Você quer uma palavra ou duas?
Quantas você quiser. Eu já vi que eu me irritar hoje.
Vamos de duas, então. Parabéns.
Parabéns. É, mas é o que? É isso. É você casa e faz essas bagaças.
É. Que beleza, hein?
Vamos começar?
Partiu.
Vai ser o seguinte, queridos ouvintes, não deu tempo de baixar melhores momentos pra passar aqui. Depois vocês assistam lá no canal. Mas a gente vai começar o nosso programa de hoje falando de NASCAR. NASCAR! Hoje vai ser só a notícia, queridos ouvintes, porque não tem jeito, porque em Atlanta, Tyler Reddick venceu de novo, numa corrida marcada com destaque principalmente para o Bubba Wallace, que esteve muito perto de vencer, e Carson Rosevar de novo aprontando das suas, e eu espero que ele não fique conhecido mais por tirar os outros da pista, porque senão vai ser complicado. Tyler Reddick ganha sua segunda prova no ano. E, por enquanto, né, Eric, Michael Jordan sorri de orelha a orelha.
Não, eu ia falar o seguinte, eu lembro que a gente ficou falando no final da temporada regular do ano passado, porra, um crime, você vai não estar nos playoffs, que não sei o que e tal. Bom, voltamos à programação normal, é isso?
Mais ou menos, vamos aguardar. Ele ainda continua andando nas cabeças. Ele só tem que se controlar um pouquinho mais. E seu William Byron, para de ficar reclamando dos outros, porque totós acontecem aos montes, tá? Só isso que eu tenho pra dizer. Tenho muita coisa pra dizer. Redick logo, ele ficou a líder do campeonato. Lembrando que não tem mais essa de vencer ou tá classificado. Ele dispara na ponta por enquanto com 2 vitórias. Vamos esperar as próximas provas. Próxima etapa é semana que vem, né, Eric?
É sempre... deixa eu confirmar aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Semana que vem é... Blá, 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 blá... É... Austin.
Primeiro circuito misto da temporada, o circuito das Américas, lá em Austin, onde a área de escape é pista e os pilotos só param no muro, como deve ser toda a pista. Vamos para a próxima?
Queria...
Pouca coisa para a gente falar.
Queria...
Fala, Eric.
Eu só queria confirmar aqui o seguinte, para o que que... Se vai... Vai ser só a Cup mesmo?
Sim.
Só a Cup. A Truck volta em Darlington no dia 20 e a...
O'Reilly?
A O'Reilly volta no dia 7 em Phoenix. Quer dizer, no outro final de semana. Não sei, assim... Tudo bem, é um tio quadro, é um tio, mas eu não sei se a logística de lá cabe, né?
Claro que
as equipes
cabe.
Todas dos outros.
Claro que cabe. Pô, se cabe. Quando corre MotoGP, cabe MotoGP 2 e 3?
Ok, deixa quieto.
Não vai, porque eu não sei por que não vai. Pelo menos vai ter corrida ainda lá. Próximo assunto, pessoal. Essa eu vou pedir ajudas também do Eric, do Ulisses, para ir abrindo... tabela de tempos, para me ajudar quem foram os líderes, porque nós vamos começar a falar das 3 categorias principais no esporte motor, que tiveram seus testes, últimos testes, encerrados. Começando pela Fórmula 1.
Fórmula 1.
Enquanto eles abrem as tabelas para me ajudar, vamos passar algumas notícias de Fórmula 1.
Antes de prosseguir, a gente pode fazer alguma piadinha, alguma zoeira com a morte horrível que tá sendo a Aston Martin nesse ano?
A Aston Martin não, Eric. Eu vou pedir para você adaptar a piada pro motor Honda.
Não, porque assim...
Vamos lá, deixa eu pontuar algumas coisas, Eric. Os testes tiveram a Ferrari andando muito bem, com a inovação da asa traseira, que em vez de só abaixar, ela gira. Eu não sei o que isso pode... representar de ganho, mais os especialistas dizem...
Eu mandei!
Dizem...
Foi pra você ou foi pro Bisotto? Não lembro agora. As equipes variando essa asa traseira.
Por algum motivo...
A Ferrari da cambalhota, tem uma que ela levanta, que nem era normal, e tem uma que ela baixa.
Quanto isso vai render na pista, não fazemos a menor ideia. A Audi andou sem muitos problemas. Sem muitos. Mas o Bortoleto conseguiu bons tempos e muito tempo de pista em alguns dos dias de teste. Isso é positivo. Quem andou mal mesmo foi a Aston Martin. A ponto da Honda não ter nem peça de reposição do motor Honda e ter que encerrar os últimos dias muito mais cedo que o previsto. O que eu falo da Honda, gente?
Ah, cara... Que é aquela
Honda? É aquela seguinte frase, né? Me ajuda a te ajudar, né?
A Honda tá. Não, que a Honda. Assim, a Honda tem um favorito dela. E definitivamente não é o Alonso. Simples assim. Já viu aquele meme do Patrick Skrilla? Que tipo assim, pra construir o motor. Fizeram a versão. Ele todo cientista, todo gomadinho pra fazer o motor do Max. E depois é que ele pregando uma tábua na testa fazer um montão pro Palonso.
Pô, mas é complicado desse jeito, né? Tudo bem, a Honda perdeu muita gente que saiu da Honda e foi pra nova fábrica da Red Bull, a fábrica definitiva da Red Bull, que vai ter o seu motor com supervisão e assinatura da Ford. Mas não pode uma empresa como a Honda pagar tanto vexame. Eu acho que é perseguição com o Alonso, Ulisses.
É, como dizem, dos criadores de um filme vem aí outro. Né? Então, se um filme que dizem que é bom tem a segunda versão, nesse caso o filme 1 do Alonso tá tendo a versão 2 de novo, coisa que ele não queria. Né? Eu fico imaginando ele quando soube que a Honda ia estar com a Aston Martin, com o que ele passou na cabeça dele, né? Porque em questão do carro em si, é um carro bem desenhado, mas só que, né, é um motor que não está ajudando, né? É uma pena, porque a Aston Martin, desde que ela entrou, né, em 2021, ela quer se tornar uma quinta força para beirar uma quarta força, né? Ela sempre deixou claro isso, que queria ser desse jeito, não ficar lá atrás, mas tá difícil, tá bem difícil a situação dela. Vamos ver o que eles podem se adaptar durante as primeiras corridas, né? Austrália, China e Japão, para depois ir para a parte europeia. É bem complicada a situação lá dentro. O Adrianinho também está fazendo a parte dele, mas também tem a parte da Honda, claro, coisas completamente diferentes, né? Mas você vê uma equipe que nem já tinha encerrado, nem concluiu o teste direito, já falou assim, não vamos encerrar, já deu por aqui, mecânico fazendo churrasco na parte de trás, ou seja, o povo já está, tipo, assim, ó, já está levantando a mão e falando, um teste a gente não tem o que fazer, né? Lamentavelmente. Vocês comentaram das asas. A Audi, ela tem uma asa que a asa traseira dela, ela abre só um pouquinho, ela não abre totalmente, é só uma fileirinha ali, que isso também pode fazer uma diferença, né? Então, todo mundo tem uma asa diferente, né? A Mercedes, a Ferrari tem então, aquele giro, né? O rolete de carne, como o pessoal até tava falando, né?
É isso que eu tava vendo aqui. Eu vi uma comparação da Red Bull, da Ferrari e da Alpine. A Ferrari, ela dá a volta... Red Bull, ela levanta, que nem é o DRS padrão, e a Alpine deita a asa pra trás. Esses três que eles mostraram. E assim...
A Audi veio com uma diferente também, foi muito engraçado o da Audi.
O da Audi é esse fininho, não abre totalmente, abre bem pouquinho. Era quase aquele mini DRS da McLaren de 2024. Pouquinho, assim, não abre totalmente.
Leandro Fosco falando que é karma do Alonso. Karma do Alonso é a Honda.
O Rodrigo, assim, vamos lá.
Mas só para
concluir o que eu
estava falando. Assim, tipo, dos testes em si. A gente viu o Bortoleto realmente fazendo muitas simulações de corrida, andando, tendo bastante quilometragem. Isso para um carro novo é essencial, né? Ele fez certo isso aí. Claro, todo mundo está pegando jeito nesse carro. A Ferrari, a gente pode dizer, bacana ver a Ferrari daquele jeito, mas a gente já viu esses episódios em outras temporadas, né? Começar bem, bonito, mas nem em um campeonato em si, nem sempre andar, né? É aquilo que a gente até falou uma vez, Rodrigo. Não se iluda por teste, não se iluda por treino livre. Então vamos com calma, vamos ver o que vai acontecer na Austrália, vamos ver quando chegar na parte europeia. Eu digo que a parte europeia é quando começa a temporada, porque as primeiras coisas, tipo, Austrália, China e Japão, tem que olhar ali também, sim, mas as coisas na parte europeia são onde o povo mais olha, principalmente nas questões de se vai precisar de atualização, para qual pista, aqui é uma pista de alta, então a gente pode levar essa atualização de novo para aquela pista, então a gente vê exatamente como funciona. Mercedes foi a que mais teve número de voltas, né, andou super bem também. A McLaren... Tá ali no bolo também, mas não tá tão colada assim, perto da Mercedes e da Ferrari, do que foi esses últimos dias de teste, mas não tô dizendo que ela tá afastada, tipo, de longe, mas tá ali no meio, mas não tá tão redondinho ali. Pode ser também aquela velha esquema, né, de esconder o jogo. A mesma coisa da Red Bull, Verstappen chegou muito perto ali dos tempos do Leclerc, mas o Leclerc vinha em volta a volta, melhorando a cada momento. Então, se a gente ver esse desenho se desenhando em testes, se a gente vê em temporada, vai ser muito interessante a gente ver essas quatro forças, né? McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull ali no pelotão da frente. E aí vê essa questão de regeneração de energia, você pôr energia e tudo mais, você fazer isso durante a largada, durante em relargada, a gente vê quem que vai comportar melhor em ritmo de corrida mesmo, né? E aí a gente vê como é que vai ser aquela salada mista que a gente gosta de automobilismo, a gente gosta de ver isso aí também. E ter essas quatro nessa salada vai ser bem, bem interessante.
Isso vai ser um BO para a Austrália, essa questão das baterias. Tá tirando os pilotos do sério, não, no geral.
Eu ia entrar com aquela piada do... é porque assim, momento Washington Luiz, né? Por incrível... Parem, deixa eu responder, Leandro. Por incrível que pareça, a Williams tá andando bem. Tá assim, não vai brigar pelo título, mas tá disputando. O carro tá chegando até a final.
Tá andando bem.
Olha só.
Ele não brincar, a Audi vem fazendo um bom trabalho mesmo do zero, realmente vem fazendo.
Sim.
Parece que os problemas
são. Aliás, só uma coisa que eu esqueci de falar da Audi. A Audi, inclusive, foi a equipe que mais teve ponto positivo em velocidade reta. É um bom fator isso aí. Isso aí é excelente para uma equipe que está começando um projeto novo.
Exatamente.
Aqui. Eu tava lembrando aquela. Pra quem tá boiando aqui, momentos antigos daqui do programa que a gente meio que se envergonha às vezes. Teve uma corrida, é mó tempão, tinha um monte de piloto ficando com o pneu furado, aí o bonitinho do Washington resolveu soltar uma piada do pneu da Levorin.
Silverstone 2013.
Por aí.
Exatamente.
Foi essa
assim,
mesmo.
Pois é, eu fico. Aí me bate. Aí quando eu tô vendo. O lance da bateria acabando no meio da reta. Eu mandei pro Rodrigo esse vídeo. Tipo assim, o Bottas e quem que era? Acho que era o Radjar. O Radjar ligando a bateria, né? Aí o Bottas lá na frente. A bateria do Radjar morre no meio da reta. Aí ele começa a perder terreno. Aí a bateria do Bottas morre também no meio da reta, aí o Radjar vai e passa. Quem que tá fazendo essa bateria? É a Alfa Cell? Aquela pilha que você compra no camelô? A pilha já vem babando e encosta e já morreu a pilha.
Só pode. A Alfa Cell tem muito aí. Aqui é do... É a Leocat. Só com a pintura da Duracell. Eu já vi uma Durabel uma vez.
Durabel, né?
Nossa, assim,
esse é o verdadeiro réplica perfeito, hein? Do nome.
Exato.
Mas aí que o Leandro, esse é o problema, não estão levantando o pé no meio da reta. É a bateria que tá morrendo no meio do processo. Aí eles ficam só na combustão.
Tu vê que imaginando isso na reta de Baku, hein?
Você vê assim, a gente vê ali no gráfico ali do vê no gráfico ali, tu vê que os caras tão com o pé no talo. Tão com o pé no porão ali e a velocidade descendo. Sabe?
Engraçado que no anúncio da nova regra dizia que os carros iam passar dos 400, tipo recadinho para as inimigas, no caso da Indy.
Foi a Fórmula E que fez isso, não?
Não, a Fórmula 1 falou que o carro ia ser um astrondo, não sei as quantas. Eu acho que não, né? Bom, sobre os motores, parece que finalmente a FIA chegou a uma definição. Lá para o meio do ano vai ter a medição. Então a medição não vai ser feita só com motor frio, vai ser feita com motor quente. E aí tem que atingir a taxa de compressão de 16 por 1. Ao mesmo tempo ela agrada a Mercedes um pouquinho, que vai ter tempo para se ajustar. Mercedes e Red Bull. E agrada as outras montadoras, que sabem que as outras vão ter que batalhar. Nisso tudo também uma grande discussão é sobre o combustível. Tem equipe que não tem combustível pronto. Só a Shell e a BP estão com combustível pronto.
Shell da Ferrari... Shell da Ferrari, BP...
É da Audi.
Que é da... Tá.
As outras vão ter que usar um combustível padrão que pode tirar muito do rendimento. É aquilo de fazer a regra correndo. Se bem que essa regra já tá há muito tempo, né?
Não, o problema não é fazer regra correndo, o problema é botar para testar muito em cima da hora.
Ô, Leandro, por falar em dragster, você já viu o vídeo que compara um dragster e uma Ferrari andando em Monza, a surra que o dragster toma? Ok, na reta vai voando, lógico. Só que na curva passa mais lento que uma Brasília sem vidro.
Um patrão que é mais rápido ali, eu já vi esse vídeo.
É muito engraçado. Aguardar a Austrália. A Austrália vai ser uma salada mista completa. Não duvidem de repente acontecer um pódio improvável. Não duvidem. Os problemas na largada, problemas com bateria, problemas com combustível, não duvidem. É isso. Outra notícia da Fórmula 1 em relação a circuitos. Barcelona foi confirmada, vai fazer rodízio com Spa-Francorchamps. Barcelona confirmada para 28, 30 e 32, fazendo rodízio com Spa-Francorchamps 27, 29 e 31.
Isso eu acho
não sei até que ponto vai chegar. Se esse rodízio servisse para diminuir a quantidade de corridas por ano, eu ficaria feliz. O problema é que não vai servir para diminuir a quantidade de corridas. Só é para abrir buraco para enfriar mais uma corrida nos Estados Unidos e se bobear mais uma no Oriente Médio.
É isso que eu ia falar. Porra, pra que que... Por que que não faz rodízio em Abu Dhabi, faz rodízio em Las Vegas, faz rodízio em Miami? Assim, o rodízio perfeito. Um ano não tem e no outro também não tem. Pra sempre.
Você sabe o que vai acontecer.
Sobre rodízio,
não,
assim... Liberty Media quer dinheiro. Eu, assim, com rodízio, eu sou a favor se fosse no mesmo país. Por exemplo, se fosse pra ter um rodízio, vai Silverstone com Donington Park.
Ou Donington,
como foi naquele período que a gente teve Nürburgring e Hockenheim. Né?
Como era pra
no
ser
mesmo país.
Fuji e Suzuka. Né?
Isso, Fuji e Suzuka, bem lembrado. Mas, pô, Espanha com Bélgica, cara, a conta não bate. Né? Não faz sentido isso.
Não,
então, se fosse,
coisa...
tipo... Espanha para trocar com Jerez, com, sei lá, vai Aragon, se fosse Valência, qualquer pista, mas não faz sentido, tipo, Bélgica e Espanha fazer isso, se fosse no mesmo país, beleza, de acordo, mas não, né, então...
Aí daqui a pouco o Monza entra nesse rodízio, Silverstone vai entrar nesse rodízio.
Quase eles fizeram um rodízio com Monza e Imola. Só que aí eles preferiram deixar Imola e Monza.
Não, mas até aí, fosse Imola e o Monza, até vai. O DOS é isso. Tem o GP da Espanha em Barcelona, vai ter o GP de Madrid e não entrou no rodízio. E os Estados Unidos têm
que ter prova. Aliás, o GP de Madrid vai ter o GP da Espanha mesmo, né?
É.
Porque estão falando que agora vai ser GP de Barcelona, né? Se eu não me engano, não vai ter mais GP, nome GP Espanha, né? Eu acho que teve alguma coisa a respeito, né?
Vai ser GP Espanha, vai ser GP Madrid, vai ter um lance desse. Ah, cara, ridículo. Assim, aí os caras tiraram uma pista nova, de rua, esse fetiche que essa gente tem por pista de rua. Vai virar, cara, na boa, ainda bem que meu pai e meu irmão não vivendo pra ver essa porcaria. A Fórmula 1 virando Mario Kart. Tá ridículo já, cara.
Sabe outra coisa?
Que a gente se livrou de um que a gente já falou, de Vietnã.
Ainda bem que nos livramos disso. Pior é que estão querendo ir pra Tailândia e... querem construir um circuito de rua na Tailândia. Eu falei, meu, usa o Buriram Chiang, que tá pronto.
Então. Pois é.
Só pra situar pessoas, sobre o negócio de gasolina, que tal, tá, combustível que é usado, acho que é de acordo com o motor, né, pelo visto. São cinco fornecedores de motor e cinco fornecedores de combustível. A Shell, que opera por os carros que usam Ferrari, que é a linda Ferrari, a Haas e a Cadillac. A Petronas, que fornece para a Mercedes e também para a McLaren, Williams e Alpine. A BP, que fornece para a Audi. A Mobil, que fornece para as duas Red Bull. E a Aramco, que fornece para a Aston Martin, que... Bom, deixa quieto.
É, mano. Boa noite, Leicester. Já chegou e já ouviu os...
Por que o Leicester não aparece o número do lado dele?
Boa pergunta, Eric. Não pergunte. Não faço a menor ideia. Sabe outra pista que vai entrar pro mundo dos rodízios também? Que tá perto de anunciar a sua volta? Istambul. Istambul pode voltar pro calendário. Não sabe ainda como, mas a partir de 27 pode ser que Istambul esteja de volta. Amém, pelo menos. Uma pista decente.
Istambul, eles tiveram um problema sério lá atrás, né? Que mal enchia a arquibancada, né? Depois que... Esse é um ponto, assim, que eu coloco esse ponto pra Liberty, que depois dessa mudança toda, em 2021, mesmo embaixo de chuva, teve um público bom. Mas em outros anos, Istambul era as moscas lá. Sim. Você via aquela imagem na reta ali do box, aquela câmera de frente ali, você via a arquibancada no fundo, eles colocavam aquelas imagens parecendo que era pessoa, mas não tinha ninguém. Ou seja, as, eles tiveram um problema sério lá.
Coloridas.
É, exato.
E pior,
e Portugal volta também, né?
É. E o problema grande que foi com o problema político lá que acabou tirando.
Isso.
Pessoal, se a Liberty Media tá aprontando na Fórmula 1, vocês vão ver que ela vai aprontar na MotoGP. Mas antes, vamos falar da Indy.
Fórmula Indy.
A Indy recebeu os últimos testes antes do início da temporada. Os testes foram em Phoenix, um teste em oval, a pista vai voltar pro calendário. Um teste muito bom para os três estreantes, principalmente, né? Dennis Hauger, da Dale Coyne, o Caio Collet, da EJ Foyt, e o Mick Schumacher, da Ray Hall Letterman. David Malucas foi o melhor dos testes, fez o melhor tempo dos testes, liderou um dos dias. Mas o principal é que os carros da Indy estão bonitinho, prontinho, como manda o figurino. Uma pena que a Prema não vai competir. Isso já é oficial, não teremos Prema nessa temporada. A Indy ainda negocia a vaga para ver se alguém sobe. O problema na Indy é que tem poucas equipes nas outras categorias. A gente não tem, por exemplo, na Indy Lights, uma grande quantidade de equipes. A Indy Lights vai ter a Ganância esse ano, tem a Andretti, tem a HMD, a Runcos, e é isso. Cada uma com 4, 5, 6 carros. Então, você não tem um grande número de equipes que você possa tentar pinçar alguém, como por exemplo acontece com a Fórmula 2, 3.
Até abri aqui, ó. Abri aqui a página, o negócio da Indynex aqui. Você falou a Ganassi, você falou a Ford, não sei se você falou. A Andretti está aqui, a Abel está aqui. A Abel com 4 carros, uma delas com parceria com a Force.
É, a Abel eu tinha esquecido, a Abel.
A Cape, que vem. Que é basicamente uma Carpenter, né?
Sim.
Você falou da MD, você esqueceu da Cusick também.
Cusick, verdade. A Cusick seria uma equipe legal para fazer parte do grid. Mas eu ainda gostaria de ver as equipes da NASCAR na Indy. Algumas delas.
Leia-se Hendrick.
É, Hendrick. 23 XI. O que mais?
A 23, a Gibbs, não sei.
Gibbs.
Trackhouse.
Oi? Trackhouse.
Trackhouse já tá na moto, não sei se rola.
Sabia que
a operação... Quanto mais expansão, melhor, ué.
Você sabia que a operação da...
Mas aí...
Você sabia que a operação da Trackhouse na MotoGP, ela só leva o nome, né? Não tem nenhuma influência com a Trackhouse da NASCAR. São como se fossem empresas completamente diferentes, é só a marca. O Lesser perguntou se tirar o MGUH matou o híbrido. Na verdade, já não tem mais o MGUH. Os motores voltaram a ser motores de verdade para a Fórmula 1.
Vai estar mais barulhento esse ano.
É, vai estar um pouquinho mais barulhento. O Leandro Falso fala para Interlagos continuar a entrar no rodízio em troca do GP genérico. Não sai a etapa fixa na América do Sul. Nem que o Brasil tenha que fazer rodízio com outra pista na América do Sul. Não tem nenhuma perto de Interlagos por enquanto. Ele tira essa rua
assim, ainda...
Pergunta se o
Kiko vai pra Indy
Next. Não sabemos.
Kiko Porto?
Não, o Kiko Porto, eu acho que ele vai. O Kiko Porto, se eu não me engano, ele tá aqui no Brasil, ele tá como coach com algum piloto na Porsche Cup.
É,
ele acho que não tá mais em coisa
lá. Já faz um tempo já que ele não tá nas pistas. Pena mesmo. Tinha tudo pra ir pra Indy.
Sim. Beto Monteiro é o coach dele.
Olha quem apareceu. Boa noite pra irmã.
Aí, tá demitido.
Quem tá de olho na Indy é a O. A O seria legal. United seria legal ter um carro. Dragon Speed seria legal ter um carro.
Rodrigo, só pra situar, na Next, na Indy Next, de BR tem o Nicolas Monteiro na Foyt e tem o Enzo Fittipaldi na HMD.
Isso.
Né? Na USF 2000, tem o Nain Saleh, que tá na J. Howard, que também é outra equipe que tá capitaneada pela Carpenter, e o Leonardo Scorpione, que vai correr na Zanella.
Sim.
E isso é tudo que nós temos de BR na Indy.
É uma pena.
Indy/Indy Next.
Pena que o Lucas Pecker não conseguiu chegar. Pena que o Tessaro não conseguiu retomar a carreira.
A gente falou da Prema, e vocês falaram, né, da equipe da Indy Light. Uma equipe que... Eu falei, meu, essa equipe um dia vai chegar na Indy. Eu tenho certeza. O pai desse piloto tem grana pra caramba. HMD. Eu tava sentindo que nesse período, 26 ou 27, teria alguma equipe na Indy. Porque pelo network que ela fez, de tendo 6, 7, 8 carros lá na Indy Lights um tempo atrás, foi uma coisa de louco. Eu falei, meu, esse cara um dia vai comprar uma equipe, pode ter certeza.
É que a HMD hoje...
Quem sabe possa comprar.
É que a HMD, por enquanto, ela tem parceria com a Dale Coyne, né?
Também, mas ele... pode fazer um trabalho separado.
Não, não ia dar trabalho. Tem mais uma coisa, a Dale Coyne que já tem parceria com a Andretti, tem isso?
Exatamente.
Também, né? E uma outra, que não é uma equipe... quer dizer, uma equipe que só aparece em Indianápolis, mas tem um sonho também de ver... chegar também numa temporada completa, só que só falta um empurrãozinho, falar assim, vai, meu filho, vai logo. É a Dry Rainbow.
Essa aí sonha de
fazer temporada
já,
completa, né?
Faz tempo que eles não correm, é uma pena. É uma equipe boa.
Então,
eles
só fazem Indianápolis, mas em temporada completa mesmo,
É que tá, de repente. Mas assim, o Ulisses, tem um ponto também. Tem muita equipe, assim, nós pegamos uma época... Nós pegamos, quer dizer, não sei se você também pegou essa época, mas pelo menos eu e o Rodrigo lembramos dessa época, que tinha, assim, que tinham equipes que competiam, que tinham muitas equipes, muitas, que competiam só em Indianápolis, pelo menos isso no campeonato principal. Aí quando teve a cisão, uma boa parte dessas equipes que corriam só em Indianápolis, tipo a Menardi, tipo a Hamel Garni, quem mais? Tinha um monte de equipe que era só corria em Indianápolis na época da kart. Aí, quando teve a cisão, essas equipes começaram a disputar a temporada inteira porque o orçamento era muito menos insano do que você competir no que é, vamos dizer assim, a categoria principal, que hoje é a IndyCar, do que era a IRL. A diferença era gritante. E ainda assim.
Porque na IRL o Tony George ajudava esse povo, né? Pegava o
Tony
dava força.
Ainda tem isso. Então, assim, hoje em dia, a grande maioria dessas equipes que eram só que só corriam em Indianápolis, né? Essa equipe, que nem o caso do que o Leite tá falando aqui, que é a equipe nasce com o Motor Buick. Caraca, Motor Buick, puta merda. Tipo assim, a tendência é que a grande maioria dessas equipes não tem mais, mesmo as menos graúdas, não tem mais orçamento para competir uma temporada inteira, só uma Indy chorando muito. Você vê é o caso da Grand Rebel, é o caso de um monte de equipe que você tem.
A própria Abel. Quem foi aquele
a equipe Abel, que tinha a Abel tentou a fazer temporada completa também, mas. É.
Aquela equipe maluca lá, o carro azul e amarelo que correu o Arce Enelson, que não passou do Qualify uma vez.
Arceiro, não? Nossa!
Não. Recente.
Ah, tá. Não era do... Ah, não.
Fugiu.
Caraca, sei como você tava falando também. A Top Gun. Não,
Top Gun, isso, Top Gun. Foi só aquela tentativa. Teve a Pareta, que conseguiu botar o carro no grid com a Simona.
A Beth Pareto, ela tentou não fazer a temporada completa, mas fazer mais de uma prova. Ela fez aquela, em 2021, fez 4 provas com o Ed Carpenter dando o cheque ali pra ela, né? Só que aí, né, você fazer isso toda hora, conta bem, né? Fala assim, ó, pode dar o suporte, mas não vai ser pra sempre, né?
Então, exato.
Né? Esse é o ponto, não tem.
Ah, Corsa não, o Leandro Scuderia, Corsa. Correu em 2000 e... O ano que o Will Power venceu.
Indianápolis, 2018.
18, isso. O Oriol Serviá competiu pela Corsa. Corsa era uma equipe, era uma equipe bem famosa. Pra gente encerrar da Indy, o que a gente acha sobre o Caio Collet? Caio Collet vai brigar por bastante coisa legal. Não esperem brigando por título, tá, pessoal? Mas ele vai brigar por coisa legal. Vai ficar por coisa boa. Tá empolgado com o carro. O Santino Ferrucci tá empolgado com o carro. Já fala em vencer a Indy 500. Fala que o carro Noval é uma maravilha. E que ele tem grandes chances de ganhar a Indy 500. O Collet, empolgadíssimo. Diz uma equipe com muita estrutura. E dá pra sonhar com pódios. Dá pra sonhar com vitória.
É, a Forte ela tá no momento com essa parceria com a Penske, uma parceria muito boa. Só que pro Collet que tá chegando agora, né, é lógico que, né, Santino Ferrucci, menino maluquinho, vai, né, andar à frente e tudo mais. Eu não digo que o Collet vai andar tão atrás assim, tipo, vai o Ferrucci ali em oitavo e o Collet em 18º. Não é isso. Acho que se o Ferrucci estiver em 8º, o Collet pode estar ali em 12º, 13º. Claro que também depende. É que na Indy a gente também depende de parada de boxe e tudo mais. Diferente da Fórmula 1 que é só troca de pneu, não tem negócio de combustível e tudo mais. Uma parada longa. Então também é essa questão. Mas olhando a Forte do jeito que ela tá, ela vencer. Ela, pô, o Ferrucci quase venceu em Indianápolis anos atrás aí, né? Bateu
anos atrás. Anos atrás não, já faz uns 3 anos que o Ferrucci quase ganha.
Foi 23, né? Foi em 2023, né?
É, 23, então, 24 ele tava andando bem até o finzinho, 25 andou bem até o fim.
Então você vê, tipo, é uma equipe que tá, não tá sendo mais a equipe lá que a gente via no final do grid, como foi aquele período mega complicado ali com o Canaã, com o Matheus Leite, né? 2018, 2019. Então, assim, é uma equipe que tá querendo, né, subir, né? E ressuscitar uma vitória, pô, não acontece essa vitória desde 2013, ou seja, contar com uma Sato lá em Long Beach, ou seja, já passou de 10 anos, já uma década sem uma vitória a Forte, né? Então, né, eu torço bastante pro Collet, lógico, vou torcer para ele, e seja um ano muito bom, para aí sim ele, né, se firmar na categoria. E uma coisa que já tá chamando a atenção, pense que já tá meio que de olho nele, né, pros próximos anos, né? A ver como é que vai ser toda essa... A gente tem dois pilotos lá na Penske que praticamente já são os estrelas total, né? Que é o Newgarden, não precisa dizer absolutamente nada, e campeão da categoria. Venceu em Indianápolis, né? Numa vitória espetacular. É... E também a gente tem o Maluca chegando agora, né? Então, quem sairia daquele bolo ali vai saber se seria o McLaughlin, porque o Maluca acabou de chegar. É um menino ainda, né? Um jovem piloto e tudo mais. Então, né, se a Penske continuar de olho aí no Collet, vai ser bem interessante a gente ver o que, que vai passar na cabeça ali do pessoal do Team Penske, porque se tiver dança das cadeiras, vai ser aquela dança das cadeiras de, tipo, você sentar e o coleguinha ali meio que sentar no teu colo ali, falar, oh, eu que sentei primeiro e tudo mais, vai virar meio que uma guerra, digamos assim. Né?
Vai ser engraçado, com certeza. E aí, Eric,
a saideira, falar uma coisa? A saideira... É, eu tô observando aqui a listagem aqui desse ano. Cara, tu sabe como é que o cara tem. Quando o cara chega com moral, quando ele tá chegando agora e ele faz uma equipe mudar o número do carro pra poder acomodar o piloto em questão.
Quem?
Que é o Mick?
Ah, não, o Mick tá correndo com um dele também, né?
Então, o Mick. Então, acho que é o único número na Indy. É, que do piloto, é. Que é o 47, que todo o resto.
Que tava que vago, que bom, né?
Que era antigamente era o. A Real era o 15, esse carro era o carro 30 ainda.
Sim, porque o
2545. Fez com 2312, a Maia tinha 666,
a Real com... A Real sempre foi 15, 30 e 45.
Sim.
Esse ano vai ser 15, 45 e 47. 30 deixa de existir esse ano.
É. O cara tem moral pra isso. Simples
com assim. Certeza. Mas tem gente que diz que não, né? Então, já quero. Vamos pra próxima?
Dá uma hora de relógio com a bunda quebrada. Não, pera.
Não, ainda não. É, por enquanto é só Fórmula E. E daqui a pouco a gente fala de mudanças toscas de circuito. Essa é uma mudança que... Como é que eu vou dizer? Se perguntar, Rodrigo, você trocaria? Eu vou dizer não. Mas gosta da ideia? Gosto. GP da Alemanha pode sair de Berlim e vamos ver se vocês adivinham para onde pode ir. Sem olhar agora. Sem pesquisar. Tentem adivinhar.
Porra, Sachsenring? Não, faz, não. Eu pensei em Sachsenring, que é curto. Não.
Não.
Qual foi a pergunta que eu não consegui ouvir?
O Eprix da Alemanha vai sair de Berlim, pode sair de Berlim, e sem pesquisar, pra onde vai? Sem pesquisar, senão...
É, vai pra...
Perde a graça.
Ah, é pra... Que pronome é alemão pra memorizar, pô... Não, eu só sei assim... que falar que o Pedro Rodrigo morreu. É, o Pedro Rodrigues morreu, perdão.
Nürburgring. Não, Nürburgring não.
O Pedro Rodrigues morreu em Nürburgring?
Não, não lembro.
Não, foi nessa pista aí que possivelmente vai ter essa mudança, cara.
Não.
O nominho...
Não. Não é a pista. Não. Eu sei qual é o seu nome, mas não é a pista. Vai sair do aeroporto Tempelhof? Pode sair, Leandro. Pode. Existe um plano para levar para Nürburgring.
Então é lá. É lá que o Pedro Rodrigues morreu.
Em Nürburgring?
Sim. Sim. É. 71.
Eu não imagino.
Uma Ferrari 512.
Não imagina nunca que aquele ovo.
Foi. E morreu depois um. Aí. O nome do piloto húngaro traduzir é complicado, mas anos depois outro morreu também na Fórmula 3 húngaro, que fala, né? Mas Fórmula 3 húngara, vamos dizer assim.
Não, esse aí eu soube. O Pedro não imaginava que tinha sido.
Não,
pois
foi
é,
lá mesmo.
Pode 71. Por quê? Porque, segundo os organizadores, a pista de Nürburgring cairia como uma luva para a velocidade que o Gen 4 vai ter. É legal a pista de Nürburgring? É. Não sei se a ponto de... Eu colocaria, por exemplo, como o Eric falou, Sachsenring, acho que seria uma pista legal.
Ah, porque também, mas assim, aí, vamos lá. Eu não... Assim, Sachsenring seria uma ótima, seria. Só que o problema é que eu não sei se a configuração da pista, que tem muito sobe e desce, Sachsenring é uma montanha russa, vamos combinar. Não sei se para a Fórmula E ainda já é viável. Não sei. Pode ser que já seja. Nürburgring não, pelo amor de Deus, não cabe. Uhum. Acho que nem as versões, as versões nacionais de Nürburgring, não cabe, não.
Não, muita. Ainda não. Ainda não. Uma pista que eu acho legal.
Acho que assim...
Mas ainda também não é a ponto de ter a categoria, mas Oschersleben é uma pista legal. Um pouco mais travada, tem mais curva fechada.
Eu fico imaginando se assim, os caras vão meter um monotaque no hairpin. Os caras vão meter um monotaque no hairpin depois do retão? Agora eu não sei. Imagina.
É, imagina só. Lausitzring seria uma pista legal. Aí eu acho que já dá pra ter corrida.
É porque Lausitz é plano. Tem um oval ali também.
Tá, mas tem uma parte mista.
Não, eu estou falando. Justamente é isso que eu tô falando. Porque Lausitz é uma pista mais plana. Aí já não é tão problema.
Exato. Ah, entendi o que você quis dizer. Mas não tem nada definido. O fato é que eles estão pensando ainda numa possível mudança. Pode ser. Não é uma mudança ruim. Se vier a acontecer. A gente fica triste que Berlim é tradicional. Aquela prova lá dentro do aeroporto de Tempelhof. Mas
tem duas coisas que eu gosto de ver daquela pista. É o avião que tem lá, que o modelo já me fugiu o nome. Já decorei várias, mas me dá branco. Mas sempre quando eu tô assistindo meu pai ver, meu pai que foi piloto de avião, ele carimba e sabe qual é o modelo que é aquele avião. E por ser uma pista no concreto. Então isso aí pro pneu desgasta bem mais e a corrida fica mais interessante, né? Então
sim.
Tem essa questão. Então essas duas coisas que eu gosto além do traçado bacana e aquele festival Berlim que eles fizeram, né, por conta da pandemia, ficou interessante também, vários traçados diferentes, né? Mas é uma pena. Se sair, eu espero que não saia, porque eu acho um traçado super bacana, né? Tirando tudo isso, essas duas coisas que eu falei, mas é uma pista que... Realmente, já tá cativada, acho que grande maioria dos pilotos gosta por conta desse desafio do desgaste dos pneus, né? Mas o único é aguardar, né? Vamos ver o martelo ser batido, aguardar o martelo bater. Né,
cara? É, acho que o único rolê é um descampado. Lá é um descampado muito grande. E você tem que montar a estrutura de tudo.
É,
você
também.
Não tem uma árvore para refrescar. Que na boa, assim, eu não sei por como que não deram já um destino melhor para aquele aeroporto. Que é desativado. Não tem voo mais.
Sim.
Faz alguma coisa de lá, usa aquele concreto, faz uma pista permanente e você começa a construir as coisas em volta fixa. Você pode até montar uma pista legal para um DTM. Você dá uma atividade.
Eu não sei se na época daquele Jaguar e Trofa eles correram lá. Acho correram. Que não, né?
Correram?
Então, já teve turismo correndo lá, seria interessante também.
Faz uma versão mais travada para a Fórmula E e uma versão maior para o DTM, um pouco.
Não, é má ideia, gostei, verdade. Era legal mesmo.
Mas fazer um negócio fixo. O Leandro fala que provavelmente é porque é tombado. É só não destruir o aeroporto, mas fazer coisas
sim,
maiores.
Sim, é.
Que o que você não pode
manter
destruir
o patrimônio
é
histórico, né?
É, o saguão não pode ser destruído, eu acho. Pessoal, mas essa tá longe de ser a principal notícia de mudança de pista.
Respira fundo, Rodrigo. Respira fundo.
Eu tenho um monte de coisa para respirar fundo.
Não, é.
Essa foi o cúmulo. Vamos falar da MotoGP.
MotoGP.
Os pilotos testaram na Tailândia, tudo pronto. De novo, a Ducati andou na frente, a Aprilia andou muito perto. Honda mais uma vez surpreendendo, KTM andando bem de novo. Não teve ninguém que andou mal. Até a Yamaha, e a Yamaha melhorou bastante. Os pilotos estão prontos para a temporada começar. Então, acho que esse é o principal ponto. Claro, pra gente o que importa, ontem completou um mês. Ontem completou a data de falta um mês pro GP do Brasil, em Goiânia. Agora, a mudança que vai vir no campeonato, pelo amor de Deus.
Não é nem pra esse ano, é pro ano que vem, mas a gente já fica vem. Meio... A gente fica, não, a gente fica naquela coisa, tipo assim, é sério, vai se acostumando.
É a primeira da Liberty Media na MotoGP. A Dorna vai continuar mandando, mas a Liberty Media comprou a Dorna. Então, quem manda é a Liberty Media. E para inaugurar esta nova fase, ok, eu entendo que correr em Phillip Island estava ficando caro, o público não ia, estava difícil, a logística era muito complicada. Ok, isso tudo é compreensível. Mas a Austrália tem pistas que poderiam substituir com muito mais facilidade, de forma mais aceitável. Por exemplo, o Sydney Motorsports Park. Cabe uma pista legal ali.
Sim, sim.
O The Bend. Cabe uma pista legal que, para fazer, as adaptações de segurança seriam muito mais viáveis. Não Adelaide. E, queridos ouvintes, não estou falando que vão usar uma nova área. Não, é a mesma área onde teve o circuito de rua. Que cediu a pista da Fórmula 1. Ok que pelo traçado eles estão jurando de pé junto que vão cuidar da segurança, que não vai ser um problema, que todos os protocolos de segurança que a FIM exige vão estar no circuito, mas
o mais
não
sensação...
entra na cabeça como eles vão transformar um circuito de rua que sim vai usar muitas partes do antigo circuito de rua que cediu a Fórmula 1 entre 85 e 95, como que nós teremos uma prova naquele circuito? Não dá para entender. Ah, Rodrigo, eles morreram em Indianápolis. Recuando chinquenes, criando novas chinquenes. Indianápolis passou ok. Mas também eu fui contra. Vamos esperar. A princípio parece uma aberração.
Assim, pelo que eu vi do mapa, vamos lá. É bom que o seguinte, uma das partes que que eu vi o mapa, uma das partes que eles pegam, né, é, que eles pegam no negócio, é justamente a parte que vem sendo omitida do traçado atual que o Supercars usa, que assim, a gente, que o é porque não botaram, a gente não tem um mapa aqui à mão aqui, mas só pra você ter uma noção, você imagina o seguinte, o traçado, pega aquele traçado clássico dos anos 80, 90, né, é, ele que tinha aquela, aquelas primeiras, tinha o Szinho, aquelas subidinhas e os primeiros 4S ali, né, ele, aí depois ele entra, em vez de pegar, subir ali pra esquerda, ali pra baixo, ele vira pra direita, pega metade da, e pega metade do retão, ali, do retão oposto. Aí nessa brincadeira, quando aparece o mapa da pista de Adelaide, aparece a parte antiga lá, a reta inteira. Eu esqueci o nome da reta. Quer dizer, você pensa lá, não tem mais como usar a reta porque é, que foi reformada ou coisa do tipo. Que nem Surfers Paradise, a pista perdeu metade da pista porque aquela parte da descida ali embaixo agora virou um VLT ali. Agora virou um bonde ali passando. Mas não! Ainda é possível botar a pista ali. Então, quer dizer, sem querer, entregaram.
Tá, mas isso agora, é um dos problemas, Eric. O problema é botar uma moto num circuito de rua.
Esse problema, isso é, porque assim, é esquisito, assim, eu sinceramente espero que eles consigam, de fato, botar a pista segura o suficiente para brigar uma pista, uma corrida de moto. Assim, nunca é demais lembrar, eu comento duas vezes por ano sobre uma corrida que é disputada numa estrada, não é nem rua, é uma estrada, que teoricamente é mais larga, teoricamente tem mais área para escapar, só que ali quase sempre alguém roda ali. Ano passado, por incrível que pareça, o ano passou zerado ali, mas tipo, bicho de rua, moto, a combinação não costuma ser muito favorável, a não ser que façam as medidas de segurança adequadas para isso. Vamos ver.
Bom, minha opinião é coração partido. Ah, meu Deus, sim, Phillipe Island já estava ficando caro, é um público baixo, é frio, fica no meio do nada, sim. Mas entre um circuito no meio do nada e sair para um circuito de rua, meu amigo, eu não queria dar esse exemplo, mas eu vou ter que dar. Vai ser como a gente vê uma prova do campeonato do Brasil de moto em Interlagos. Vai ser meio que isso. Um baita receio, que a gente sabe que a gente torce para não acontecer, mas fica sempre aquele pensamento. Que horas vai vir a notícia de, infelizmente, veio a óbito um piloto em Interlagos? A gente já teve um pico muito alto nessa nesse tipo de acontecimento. Circuito de rua. O Eric citou aí essa prova, que seria a Ilha de Man. A Ilha de Man já tem a tradição de ter as suas estatísticas de quantos quantas pessoas vão de, né, vão morrer no campeonato, naquele final de semana, naquele mês. A MotoGP, ela não quer virar um centro de estatística de morte. Ela não quer isso. Mas, né, se a Liberty Media quer, se ela quer colocar ali na sala comercial dela, no último andar, de 30 andares, o último andar lá, ter aquele quadro lá de anotação, em branco, colocar um xzinho lá e o nome do piloto que veio a óbito, bom, se é isso que ela quer, né? Eu espero muito ainda. A gente tá no comecinho do ano. Já estamos em março. Vamos já arredondar para março, porque, né, março já é domingo. Que a gente vai ter. Eu torço muito para a gente ter um posicionamento de boa parte dos pilotos, seja na Moto 3, seja na Moto 2 e na Moto GP, nas três classes, que não queiram correr nesse circuito de rua, porque não se aceita. É inadmissível uma coisa dessa. Né? Ah, mas assim, hoje os eventos em circuito de rua, em grande centro, para atrair público e tudo mais. É uma coisa que eu falei para um amigo meu. Hoje em dia, o povo não quer mais ver a corrida. O povo só vê o espetáculo em si e o corrida em si, nem aí. Eles, o povo fica em celular, essas coisas, tá nem aí pro restante. Eu, quando vou pra Interlagos, pra vocês terem ideia, eu vejo gente assistindo a corrida no celular e os carros passando. Ah, mas eu, não dá pra ouvir a narração lá? Sim, entendo. E às vezes eu também fico assim. Só que eu só fico pra me orientar, mas eu não fico com o celular ali. No máximo que eu vejo, ah, deu bandeira amarela, ah, onde que foi o acidente? Pô, não tô conseguindo ver. Eu olho, ah, foi ali na junção, não tô conseguindo ver, então foi aqui. Beleza, aconteceu isso, já é, guardo ali e não fico o celular nessa... É, a corrida no celular, vendo ela completa. Então é isso que ele, o pessoal em Cibu de U tá querendo, promover isso... Porque o povo na corrida em si tá nem aí. Você perguntar para uma Itália em si, não vão para frente. Como eu disse, o público eu sei que é baixo lá em Finland, mas você perguntar, vai, do grid da MotoGP, que são 22 pilotos, falando do atual grid atual. Cara, com certeza, mais da metade vai falar que gosta daquela pista.
Sim.
Todo mundo adora aquela pista, pelo o cenário dela, pelas curvas. Pela aquela reta que você sai da reta e faz uma curva, continua em alta velocidade, faz uma curva até a curva 2, a curva esquerda, e assim vai. É uma pista excelente. Mas olha, quando eu soube dessa notícia, quando eu vi ali, eu falei assim, eu espero que tenham hackeado o perfil da MotoGP. Mas quando eu vi todo mundo já anunciando, eu falei assim, infelizmente o bilhete é verdade. E não é nem dia 1º de abril. É verdade esse bilhete. E eu não sou de fazer isso. Eu fiz isso com a Fórmula 1 e vou fazer com a MotoGP também. Em 2023, por meio que uma manifestação, digamos assim, eu não assisti a prova de Las Vegas. Por ranço de ter mais uma prova nos Estados Unidos. Então, em 2027, quando chegar a prova da Austrália, eu também não vou assistir. Simplesmente assim. É uma manifestação minha que eu não. Eu costumo fazer quando uma coisa não me agrada, ainda mais. Foi assim, igual foi ano passado, que eu mal via o restante da temporada da Stock Car. Então, se eles querem fazer isso, então, ou eles vão perder público, ou se vão ganhar, não sei, mas, né, acaba sendo muito chato você ver uma pista que era tão cativada, né, no mundo da categoria, simplesmente saindo do calendário, entrando numa pista de rua, que é um absurdo, que não vão falar que vai fazer adaptação, olha, como o amigo falou, juro, de pé junto, que vão fazer adaptações, mas espero que os pilotos se manifestem e falem assim, não vamos correr em circuito de rua. A gente, cara, tem autódromo para correr e a gente tem segurança suficiente para isso, mas em circuito de rua, não.
Deixa eu só completar um negócio aqui. Só uma coisinha, eu queria saber se, pelo que eu tô pensando aqui, a reta de chegada já não vai casar com a reta de chegada da pista clássica. Vão arrebentar a reta de chegada também da pista clássica ou vai manter? Não sabemos.
Não faço a menor ideia.
Pois é, aqui no mapa, em alguns croquis aqui não aparece. Outra coisa que tem que mencionar, só para complementar a informação que o Leandro Foster está comentando aqui, até 2024, foram 270 pilotos que cometeram seu primeiro e último erro no circuito da Ilha de Man. Agora, Ulisses, deixa eu falar um negócio pra você. Eu entendo o teu lado. Eu entendo o que vocês todos falam. É claro que eu também tô consternado pra porra com esse negócio do fim do Grande Prêmio da Austrália em Phillip Island. Mas assim, infelizmente, a gente vive num negócio chamado capitalismo. Se o negócio... assim, a pista pode ser sensacional... Sabe? Pode ser a melhor corrida do mundo. Mas se não render dinheiro, não vai rolar. Mesmo, adorava Hockenheim clássico. Sabe? Por que mataram? Por que dividiram a pista no meio? Porque você tinha. Era bem limitado de público ali também. Quando você botou. Quando você corta a pista no meio, você constrói várias sessões a mais de arquibancada. Tem mais possibilidade de público. Isso, e fazendo mais volta na pista, porque a pista ficou mais curta, teve mais volta. Fazendo uma volta na pista e entrando mais dinheiro pra publicidade. O que quer dizer? Cara, é o que eu falo, capitalismo é isso. Ou como diria o profeta chinês, é o capitalismo. Tipo, a pista do caramba, a Phillip Island tinha que ser tombada pelo patrimônio histórico do automobilismo mundial. Mas, porra, na hora que você vê... As corridas lá não são assim. A pista é boa, mas a corrida não é rentável lá.
Porque é um lugar de difícil acesso pro público australiano. É uma ilha. É uma ilha. Já começou, o próprio nome é uma ilha. É um negócio difícil. É um lugar de difícil acesso. O pessoal não vai muito, sabe? Por isso que assim, por isso que eu fico pensando, se sair o autônomo de Guaratiba, eu vou fugir do assunto sem fugir. O autônomo de Guaratiba vai ser uma bomba. Por quê? Porque ele fica num lugar horrível. É ruim. Eu moro no Rio. É ruim pra caramba de chegar lá. Guaratiba é tipo. É o último bairro do Rio de Janeiro, tipo assim, pra baixo. Que tem pra cima que Santa Cruz, mas tipo assim, pra baixo. Que tipo assim, lá quase chegando em Itaguaí. É muito ruim pra chegar. Se o autônomo de Deodoro saísse, ia ser bom, por quê? Porque pelo menos tem uma estação de trem do lado ali. Chega ali fácil. Tem a Brasil, chega ali fácil. Esse é o ponto, quando você tem acesso, o lugar tem que ser acessível, tem que ser rentável. Adelaide presumo eu, tá? Não estou dizendo que eu concordo, tá? Presumo eu, é uma opção muito mais rentável para poder sustentar uma corrida na Austrália.
Sabe o que é o mal de Phillip Island? Nem a Supercars vai correr mais lá.
Em Adelaide?
Não, em Phillip Island.
Aí isso é um problema, porque olha só, já vai cair isso.
Então vai ser o carro-chefe lá.
Não, isso que eu ia falar agora. Se vai cair o Supercar, se vai cair a MotoGP, só vai sobrar... Só vai sobrar a Superbike.
A TRD, Superbike. Superbike, por enquanto, não falou nada de trocar.
Cara...
Eles têm contrato até 27, se eu não me engano. Eles renovaram uns anos atrás.
Olha, não custava nada fazer... Eu não sei a distância até Phillip Island, mas... Pô, tinham que cuidar um pouco dessa parte. Tomara que um dia volte.
Tomara Amém. Que um dia volte.
Vambora, povo.
Vamos lá. Acabou, né?
Acabou. Vamos nessa. Vamos encerrando mais uma live. 22 horas, 32 minutos já. Passamos bastante tempo. Agradecendo a vocês que estiveram aqui com a gente. Agradecendo tanto ao Eric quanto ao Ulisses. Ulisses, boa noite para você. Destaque final e até a próxima.
Não, destaque final, tudo que a gente falou vai ser interessante daqui a algumas semanas. Claro que a gente tem um programa na quinta para a gente meio que falar do que a gente espera para a MotoGP, que começa a sua temporada esse final de semana. Na semana que vem, já comentar da Fórmula 1, da expectativa para a Austrália. O destaque final é que tá chegando o mês de março, e o mês de março é o que a gente mais gosta, né? Ver as coisas que a gente acompanha, né? Começar, né? Tem a Indy também, né? Esse final de semana começa, né? Lá em São Pete, né? Então, que esse ano seja bom para as coisas que a gente acompanha. E é isso. Até quinta-feira, se Deus quiser. Valeu.
Quinta-feira estamos aí. Eric, destaque final. Oi. Também até quinta.
Até quinta, Rodrigo. E assim, vamos ver o que nós vamos ter. Já vai começar, finalmente vamos parar com o ócio, né? A NASCAR já voltou, bem que pelo isso não se importa. A NASCAR já voltou, agora vai voltar a Indy, vai voltar a Fórmula 1, vai voltar a parada toda. E vamos ver, né? E vamos ver o que é mais jogo. Dar cambalhota... levantar, subir pra frente ou dar uma deitadinha pra trás? Ou insira a sua opção psicopata de asa móvel?
Vai ser bizarro. Aguardemos tudo isso. Pessoal, o Papo Veloz vai terminando por aqui. Mais uma vez agradecendo todo mundo que esteve com a gente. Quinta-feira a gente está de volta. Grande abraço a vocês. Cuidem-se, bebam bastante água e até lá. Tchau.